Bom dia! Hoje é quarta-feira, 15 de maio, e o Debate Universitária está no ar, comigo, Anderson Casillas. Nosso programa também estará disponível à tarde no site da rádio, o www.universitariafm.ufes.br. Lá você encontra as nossas redes sociais e pode comentar, criticar e fazer sugestões. Se preferir, pode ligar para o nosso número 3335-7913 e falar conosco. As ondas de um balão que ecoam na atualidade. É destas ondas originárias de um balão da década de 80 que vamos falar hoje neste programa especial que gravamos sobre os 24 anos da Rádio Universitária. Em 1987, entrava no ar a TX 107.3 FM, o embrião da atual Universitária 104,7 FM, uma rádio idealizada e criada por alunos da UFES, integrantes do movimento estudantil Balão Mágico. Mas é impossível entender essa história sem antes saber quem eram estes estudantes. O grupo surgido na comunicação teve a adesão de alunos de diversos outros cursos e passou a promover diversas atividades artísticas culturais, protestos inusitados e criativos, e seus integrantes permaneciam o dia inteiro na universidade. Logo, sua influência ultrapassaria os limites do campus de Goiabeiras. Pois bem, a TX 107.3 FM começou sua história na cabine 8 da Biblioteca Central, enviando pelas ondas do rádio música, informação, entretenimento e um bocado de rebeldia. A frequência ocupada se referia a uma faixa livre que tinha sido designada pelo Ministério das Comunicações para que uma rádio universitária fosse criada no Espírito Santo. A UFES havia ficado de fora do processo e os alunos resolveram ocupá-la. O Balão Mágico elaborou o conceito da rádio como projeto de extensão para a disciplina de radiojornalismo da professora Gleici Coutinho. A Rádio Pirata entrou no ar com um transmissor colocado no teto da Biblioteca Central da UFES em 15 de maio de 1987. Mas foi fechada pela Polícia Federal 33 dias depois, quando começou a luta para a concessão de uma frequência à UFES. Em 1989, o objetivo foi alcançado e a atual Rádio Universitária 104,7 FM foi fundada com o objetivo de atender a comunidade universitária, divulgar a produção dos campi e narrar os fatos da UFES, além de divulgar os pensamentos da comunidade acadêmica em toda a sua multiplicidade e diversidade. Foi neste ano que a emissora teve sua concessão cedida oficialmente e a partir daí foram 24 anos até hoje. A emissora ocupou, à época, o status de alternativa e de atitude, sendo referência no ensino jornalístico. Desde 2012, a rádio voltou-se novamente para os seus objetivos iniciais, se reaproximando da comunidade acadêmica, ampliando a participação de alunos da comunicação social e de outros cursos, além de professores de diversas áreas, com contratação de jornalistas para ampliação da produção de notícias e conteúdos e a criação de novos programas. A rádio ganhou ainda um site, onde é possível ouvir a programação, escutar programas já transmitidos e ler matérias sobre os mais variados assuntos, lá no www.universitariafm.ufes.br. E a ampliação das plataformas também atingiu as redes sociais, que ganharam destaque e links na página da emissora. No Facebook e no Twitter, diariamente milhares de pessoas têm acesso ao conteúdo produzido pela Rádio Universitária. Para falarmos de toda esta história, da trajetória da rádio, a partir da sua criação e da identidade e desafios atuais da emissora, nós vamos conversar com Kleber Carminati, professor do Departamento de Comunicação da UFES e ex-integrante do movimento estudantil Balão Mágico. Vamos conversar também com Conceição Soares, jornalista e professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e ex-diretora da rádio. O Debate Universitária escuta também Vitor Lopes, jornalista e ex-coordenador de jornalismo da Rádio Universitária, e o atual diretor da rádio, Rogério Borges. Começamos com o professor Kleber Carminati e a origem desta emissora. Confiram. Quero começar perguntando para o nosso convidado, professor Kleber Carminati. Como você, que era aluno do curso de jornalismo da UFES, entrou para o Balão Mágico e por que o grupo decidiu colocar no ar a rádio TX107.3? Qual era a dinâmica de funcionamento da emissora?
Anderson, bom dia a todos. É um prazer estar falando sobre esse tema novamente aí na Rádio Universitária. O Balão surgiu como um grupo em 83, de uma disciplina, que começou a questionar os métodos de um professor de teoria da comunicação. Bom, depois de muitos confrontos, muitas polêmicas, a gente apresentou um projeto, não fomos aceitos, fomos reprovados, acabamos então criando outra turma de teoria da comunicação, e dentro dessa turma o grupo foi se fortalecendo e acabou depois extrapolando o curso de comunicação e abrangendo alunos de outras áreas. Bom, a rádio, a gente fez, ela foi em 87, a rádio TX77.3, a gente montou na cabine 8 da biblioteca da UFES. E ela foi um projeto dentro de uma disciplina, na época chamada Rádio Jornalismo. Era uma disciplina ministrada pela professora Gleice Coutinho, né, uma radialista, jornalista, bastante atuante até hoje, bastante envolvida com as questões da cultura, enfim. Ela nos apoiou no projeto e a gente precisava de um dinheiro, de uma grana para montar o transmissor. Nessa época, nós também tivemos uma leitura, que foi lançada na época um livro, se não me engano foi em 86, um livro chamado Rádios Livres, A Reforma Agrária no Ar, do Arlindo Machado, que relatava as experiências dos anos 70 na Itália, as experiências de rádio livre na Itália. E a gente ficou muito entusiasmado com esse movimento e com essa ideia, porque casava com a democratização dos meios de comunicação, que é uma plataforma, né, de reivindicação da área de comunicação, dos estudantes, profissionais, enfim. E a gente montou, então, a gente precisava de um dinheiro para montar esse transmissor, porque nós não tínhamos essa competência tecnológica, enfim, técnica. Aí nós fizemos umas oficinas, um ano de projeto de vídeo no bairro São Pedro, com isso, junto ao DEC, que é o Departamento Estadual de Cultura da época. Aí conseguimos uma graninha com esse vídeo no bairro de São Pedro, acompanhando o movimento comunitário lá, era uma espécie de vídeo comunitário, e com essa grana nós pagamos um técnico para fazer esse transmissor. Bom, montamos o transmissor na cabine 8 da biblioteca. A biblioteca foi super receptiva. Eu só tenho a agradecer também na figura da Marlene. Nos cedeu o espaço da cabine 8. Então, e a gente montou durante um mês, 33 dias, colocamos a antena no alto da biblioteca e montamos com o transmissor um 3 em 1, que era um toca-disco, LP, fita cassete e um microfone, e com isso a gente conseguiu montar uma estação de uma transmissora de rádio. E a biblioteca funcionava de 7 às 10 da noite, 7 da manhã às 10 da noite, e a gente foi criando então uma programação. As pessoas chegavam lá, né, com seus LPs, com as suas fitas cassete, e agendavam um horário e faziam suas transmissões. Enfim, a rotina ela foi de autogestão. A gente, com o grupo, eu, Hernandes Zanon, Mauro Paste, o Antônio Mineiro, que é um aluno da medicina, esse grupo meio que geriu, né, a coisa, né? Mas ela tomou uma proporção de laboratório do curso, de rádio livre mesmo, onde todo mundo falava tudo. Aí a coisa tomou uma dimensão que a gente não esperava, mas que foi muito importante.
Pois é, Carminati. Quem participava, você já falou um pouco disso, mas quem eram as pessoas que participavam das transmissões? Era aberto mesmo para qualquer e todo aluno que quisesse participar? Como era essa programação e qual era a sua participação nessa grade de programação?
Eu ficava mais como uma espécie de gestor. Eu fazia um programa aos sábados. que a biblioteca também abria aos sábados. Então, como o sábado era um dia que tinha menos demanda das pessoas, aí todo mundo estava meio ocupado, dormindo, aí os sábados eu morava perto, eu tinha um programa aos sábados que era de música mais New Wave, poesia, era uma programação mais minha no sábado. Mas durante a semana eu ficava muito na gestão mesmo, de ver se não tinha nenhum problema, mas ver se porque volta e meia apareceu a Polícia Federal, às vezes tinha algum conflito assim de horário e receber das pessoas. Mas era assim, todo aluno que chegasse lá e quisesse fazer um programa, a gente ia acrescentando na grade. Né? Então a gente ia compartilhando assim de hora em hora um estilo diferente, às vezes ficava mais tempo, quando a pessoa furava, quem estava antes continuava, até aparecer alguém para assumir as transmissões. Era realmente um chegar lá, conversar e colocar o seu programa no ar. Então não havia muito critério no sentido de estabelecer isso pode, isso não pode.
Tanto era uma autogestão,
gerou algum problema pra gente.
Era uma autogestão?
É, a gente trabalhava com esse princípio da autogestão dos conteúdos, mas em termos técnicos, em termos assim de ligação com a instituição, com a UFES, os problemas que poderiam causar, aí era o grupo, eu, o Hernandes, o Mauro Pache, o Antônio Mineiro, e outras pessoas, Tunico Quinelato, e outras pessoas que faziam parte do Balão, ou que gostavam da área da... também da comunicação, mas eram mais nós que tínhamos apresentado o projeto, que éramos chamados para responder quando a coisa apertava, né, em termos de denúncia. A Polícia Federal teve dentro da rádio uma vez para lacrar os transmissores, então isso gerou também uma tensão, então a gente ficava sempre nessa retaguarda. Né?
Pois é, Carminati, houve uma denúncia contra vocês no Ministério das Comunicações, né? E como você disse, a Polícia Federal passou a perseguir, então, a rádio, de certa forma.
Isso,
resultou até no fechamento da emissora depois, né? Quem foi que denunciou, você sabe?
Não, a gente parece que na época a gente não teve nenhuma informação. Parece que foram outras emissoras, né? E, bom, eles têm esse hábito de monitorar, né? E como tomou uma dimensão pública, porque a gente não escondia, geralmente as transmissões mais clandestinas, elas, o pessoal esconde de onde está transmitindo, né? A gente não escondia, a gente fazia muito pelo contrário, a gente enfatizava na nossa transmissão, no dia a dia, aonde que estava localizado a rádio e convidava as pessoas a irem até lá. Isso tudo foi muito em função de um laboratório de rádio que a gente não tinha no curso de comunicação. Nós tínhamos um estúdiozinho no centro pedagógico emprestado. O curso tinha muita precariedade estrutural em termos de laboratórios. E a gente achava importante exercitar essa linguagem e esse fazer jornalístico, publicitário, enfim. E a gente não tinha isso dentro do curso. E a gente entendeu que era possível, né, um grupo de alunos montarem uma rádio. Então, como que uma instituição como a UFES não poderia, né, lançar mão de ter uma rádio para si, né, educativa? E aí foi um processo posterior que isso veio acontecer, né, que deu aí origem à rádio universitária. E a universidade, então, nos acompanhou, mas a gente provocou isso, porque senão uma coisa ficava sempre teórica, né, dentro da sala de aula, de uma perspectiva muito teórica, muito distante de uma prática.
Entendo. Aí vocês entraram após denunciados ao Ministério das Comunicações e perseguidos pela Polícia Federal, vocês entraram num período em que marginalizaram o trabalho que vocês estavam fazendo aqui.
É,
e também teve uma repercussão das transmissões fora da UFES. Conta pra gente como é que foi isso.
Ah, sim. A gente, o que aconteceu depois, né? Que eles vieram até a biblioteca para lacrar o transmissor, aí aconteceu nesse dia um a transmissão que a gente fazia, havia um receptor, um rádio no RU. Aí foi exatamente no horário do almoço, os alunos, o rapaz que estava na transmissão desse dia, deixou o microfone aberto, aí toda a conversa dele com os policiais foi transmitido. Né? E com isso, os alunos e outras pessoas, eu só cheguei um pouquinho depois, todo mundo ficou sabendo que a rádio estava sendo fechada. E aí houve uma manifestação dos alunos que vieram para dentro da biblioteca e conseguiram colocar os policiais para fora. Isso foi bacana. Aí eles foram conversar com a diretora da biblioteca, depois também foram procurar o chefe de departamento, na época era o Maurício Nogueira, também foi acionado, a professora Gleci, o reitor. E eles então, a universidade reclamou assim, da sua autonomia, né? Nessa época a gente também discutia muito a autonomia universitária, né? Tá certo, era uma atividade proibida por lei, mas ela era justificada do ponto de vista de uma necessidade de um curso. A gente não estava fazendo nenhum crime absurdo, né? Claro que as telecomunicações ainda são prioridade do competência do governo, e a gente entendia que, como nós também éramos uma instituição ligada ao governo federal, a gente podia questionar um pouco isso enquanto universidade, enquanto movimento social. Bom, mas aí eles ficaram monitorando com mais ênfase e separaram trechos das falas, dos locutores, dos apresentadores, que de alguma forma criminalizava a ação da rádio, né? Com algumas palavras, digamos, de baixo calão, algumas atividades mais clandestinas, ilegais, que acabavam escapando nesse microfone livre, nessa liberdade de expressão que a gente prezava, preza e pesava mesmo, né? Com toda a força. Com isso, eles fizeram uma fita só com, digamos assim, os piores momentos da rádio, e levaram de novo para o reitor e para o conselho universitário, que na época também, apesar de um certo deixar, né, funcionar, quando eles ouviram isso daí, essa fitinha, o reitor nos chamou e falou: olha, não tem condições mais de manter a rádio no ar, eles vão vir lacrar o transmissor. Aí nós falamos: ah, tudo bem, a gente não quer entrar num confronto direto, mas nós queremos que a universidade assuma um compromisso de batalhar uma concessão de rádio para a universidade, onde o curso de comunicação possa atuar de maneira laboratorial. A gente foi pensando e produzindo um projeto pedagógico e projeto de programação para o projeto da rádio universitária, que aí foi um processo mais lento, foi de preparação, um ano, dois, né, até o projeto ficar pronto, ser aprovado e tudo.
Pois é, aí a universidade conseguiu a concessão em 89, né, e a rádio foi para o ar na 104.7, e até hoje está no ar, já fazem 24 anos desde então.
Eu acho isso fantástico, sabe, Anderson? Eu acho assim que a universidade, nesse momento, ela deu uma resposta. Né? Claro, nós precisamos pressionar, precisamos criar uma polêmica, né, em termos da legalidade, da ação da Rádio Livre. A gente criou um movimento para isso. Mas eu achei assim, fantástico essa resposta e essa vida, essa concessão, né? Por mais que tenha outro caráter, que não é uma rádio livre, não tem, né, tem que estar dentro de certos princípios de regulamentação da atividade, do jornalismo, da radiodifusão, foi um avanço enorme, e principalmente para o curso.
Pois é, acho que não tinha uma forma melhor da rádio começar, né?
Ah, eu gosto muito dessa história. Eu acho que ela tem uma matriz ali, uma raiz ali que ela deve ser sempre resgatada, né, porque era uma proposta mesmo de termos uma rádio laboratório, de ter uma rádio que atendesse as demandas da universidade, né, de uma linguagem, né, voltada para conteúdos mais qualificados, diferenciados, e também atender o curso de comunicação. Então eu acho que ela está se construindo, né, e eu vejo que que hoje ela está retomando um pouco essa origem. Eu fico muito contente.
Pois é, Caminati, como que você vê, aproveitando o gancho, como que você vê a atual fase da rádio? É, você considera que a rádio mantém o objetivo inicial de dar voz e integrar a comunidade acadêmica? Como que está a relação da rádio com a comunidade da Universidade Federal do Espírito Santo?
A rádio também oscilou, né, dependendo da gestão que se fazia e da relação com a universidade e com o curso de comunicação. Então, eu acho que, pelo que eu sei, o curso foi perdendo espaço, a rádio ganhou um outro caráter, né, outra gestão até recentemente. O que eu vejo agora com bons olhos é uma tentativa de recolocar a rádio dentro desses princípios de ser uma voz da universidade, né, com tudo que isso traz de positivo e de negativo também, por que não? Mas pensando sempre a universidade como espaço plural, né, de produção de conhecimento, de difusão de conhecimento, de reflexão, de crítica, né, de diversidade e de produção de cultura, e vendo a rádio como o grande difusor disso tudo. Então, eu acho que nesse momento a rádio, está o Rogério dirigindo agora, o Rogério Borges, eu acho que vocês estão dando, né, uma guinada que eu acho significativa e que eu espero estar sempre colaborando, porque aí eu consigo me ver melhor agora, né, nessa perspectiva, me ver melhor como algo que iniciou lá e 87, enfim, né, em 89 sendo ela fundada. Então eu vejo ela mais próxima agora, com certeza. E aí eu parabenizo toda a equipe, né, da rádio, dessa nova gestão, pelo que está fazendo.
E Caminati, só para terminar, eu queria ouvir de você, o que você considera ser o papel, a função social de uma rádio pública e de caráter educativo, né, uma rádio como a Universitária FM, e até mesmo qual o papel do veículo rádio hoje, né, diante desse leque que nós temos de mídias e de plataformas possíveis?
Eu acho que a gente está vivendo grandes transformações, né, as tecnologias digitais e o aparecimento das redes, né, virtuais, elas modificaram o campo da comunicação significativamente. Fizeram com que os meios mais tradicionais como TV, rádio, jornais, impressos, eles se reciclassem, ressignificassem, se preparassem de uma maneira diferente. Mas eu acho que não perdeu o seu lugar. O rádio ainda é um veículo muito ouvido pela população brasileira em particular. A gente sabe que nós temos uma população que é muito mais ligada à oralidade do que à escrita, né? Infelizmente, do ponto de vista, né, de que a gente tinha que ter várias possibilidades. Mas isso faz com que a rádio tenha ainda uma importância muito grande. E vendo que hoje, né, você pode transmitir isso, ter esses conteúdos todos armazenados, eles serem acessados aí digitalmente a qualquer momento, que é um trabalho que vocês estão tentando levar isso a cabo e estão fazendo aí, deixando os arquivos, é uma outra maneira também de escutar. E aí a gente vê, a gente percebe que o papel da rádio ganha um destaque ainda maior, porque não é aquela transmissão que ela se deu naquele tempo e você não consegue mais acessá-la. Então, os produtos que são feitos na rádio, que são veiculados na rádio, eles tendem e devem ter uma maior qualidade, né, uma maior investigação, e a universidade é o local de produção para isso, é o local privilegiado, né, são centenas de pesquisadores, são centenas de áreas de conhecimento, né, que nós temos de produção sobre, né, sobre o mundo, sobre a realidade, de reflexões sobre a existência, sobre a vida, que a universidade é um pouco privilegiado. Então isso eu acho que vem trazer novos desafios e ao mesmo tempo muitas possibilidades, que eu acho que vocês só estão começando. acredito.
Ela esteve 8 anos à frente da Rádio Universitária e participou do movimento que fez surgir bandas como Lordose para Leão. Conceição Soares fala agora com a gente sobre estas e outras histórias. Conceição, como e quando você chegou à Rádio Universitária?
Bom, eu cheguei na Rádio Universitária logo que eu cheguei do Rio para morar em Vitória. Meu marido foi transferido e eu fui junto com o filho pequeno. E eu cheguei através da Secretaria de Cultura da UFES, porque eu tinha uns amigos que faziam cinema no Rio e me indicaram pessoas da secretaria que trabalhavam com cinema, entre elas o Claudino. E o Claudino me disse que tinha tirado uma pessoa de comunicação lá da fundação e me colocou para trabalhar na rádio e na editora. Na verdade, mais na editora. Mas eu caí de amores pela rádio e eu ficava lá parte do tempo como voluntária. Acabei isso, acho que foi em 1989 ou 90, acho que 90. E eu acabei ficando e fui trabalhando como repórter, depois jornalista, diretora de jornalismo, até chegar à direção da rádio. Bastante suor, tá? E pouco salário.
E como foram os anos à frente da coordenação de jornalismo aqui da rádio, à frente da rádio? Olha, o que que você levou da sua participação aqui na emissora?
Nossa, primeiro eu aprendi a construir uma redação, na verdade. Com as condições que se tinha, com os limites que se tinha, mas com um material humano da melhor qualidade, com a maior disposição, com a maior garra. A gente chegou aí, eu me lembro que nem release a gente recebia. É como se a rádio não existisse. O pessoal recortava uma ou outra nota de jornal e ficava aí. E aí a primeira coisa que eu fiz foi fazer contato com todas as secretarias dos órgãos governamentais, a estrutura de governo, com as ONGs, com os partidos, com as instituições públicas mais variadas, com os diferentes departamentos da universidade, para dizer, olha, a gente existe, a gente faz jornalismo, pode mandar material para cá, pode mandar aviso de coletiva. E aí a gente foi se organizando. Olha, pra você ter ideia, a gente mandou muito flash, a gente cobriu passeata de orelhão, a gente ia de ônibus, a gente comprava lanche com o nosso próprio dinheiro para trabalhar feriado, cobrir eleição. Quando eu digo a gente, não era só eu não, eu, os estagiários, os jornalistas que começaram também a trabalhar com a gente, que principalmente ex-estagiários que se formaram, alguns que foram contratados. A gente foi organizando assim do nada e quando a gente viu, a gente estava com uma estrutura de muitos repórteres, quase todos estagiários, mas com um empenho profissional, e que a gente cobria tudo que acontecia na cidade. A gente chegou a cobrir show de rock do Maracanã pelo orelhão.
Nossa!
É.
Pois é, e muitos alunos, como você acabou de dizer, da comunicação social passaram pela emissora enquanto você estava aqui, trabalhando aqui. E como que foi participar da formação destes profissionais? Qual a importância de um estágio numa rádio neste processo de formação do profissional?
Então, eu acho que um estágio numa rádio, principalmente numa rádio universitária, que faz muita diferença do que uma rádio comercial, ele é importante. Primeiro porque é um lugar de experimentação, um lugar onde você não vai entrar dentro de uma fórmula já estabelecida para, sabe, cumprir um lugar já determinado, com limites da sua atuação, com técnicas muito engessadas, não é isso. Você tem um espaço semiaberto, coletivamente construído, né, onde você vai poder experimentar, inclusive transformar esses espaços do jornalismo ali colocado. Isso numa rádio universitária. E numa emissora de rádio, de uma maneira geral, eu acho assim, que é a maior escola do jornalismo, porque é o lugar do improviso, é o lugar do ao vivo, é o lugar de entrar no ar muitas vezes sem passar pelo editor, quando você manda a matéria da rua, onde você aprende a ter jogo de cintura, onde você aprende a ter que checar muito a informação, porque é você e você, entendeu? E todo mundo está ouvindo. Aprende a se precisar, se corrigir no ar, aprende a ter essa humildade também, né?
E, Conceição, a gente sabe que você é uma entusiasta da música do Espírito Santo e que, no período que você esteve aqui na rádio, houve um apoio grande a músicos que estavam começando. Qual foi o resultado deste trabalho? Como que foi trazer estes músicos que estavam iniciando suas carreiras aqui para dentro da rádio?
Então, essa época que eu dirigia a rádio era uma época em que as emissoras comerciais priorizavam muitos lançamentos internacionais. E embora a gente nem tinha essas facilidades hoje de baixar música, de lançamento no mundo todo ao mesmo tempo, as pessoas priorizavam isso, chegavam a viajar para buscar material lá fora. É engraçado, né? O início de globalização. Mas neste mesmo momento, eu acho que é um processo da própria globalização, que ela vem acompanhada de um processo de localização, quem teve antena para perceber isso se deu bem. Porque nesse aspecto do local, naquele aspecto que você abre um pouco, você fica um pouco sem pertencimento, você fica numa cultura muito globalizada, você fica um pouco sem identidade, as pessoas têm uma necessidade de se voltar para um pertencimento que não é mais nacional, mas que passa a ser local. Coincidentemente, a gente tinha uma produção local emergente, que crescia, né? Coincidentemente, grande parte dessa produção local, principalmente no que se refere à música pop, ao rock, ao reggae, né? Você tinha muitas bandas na universidade, numa rádio onde tinha muitos estudantes, obviamente que o contato com essas bandas era um contato muito grande. Então a gente tinha acesso a isso que estava se produzindo. Às vezes assim, gravado numa garagem, gravado num fita cassete, era fita cassete mesmo, no começo não tinha nem CD. E a gente tinha um problema, às vezes, de qualidade, qualidade técnica, mas a gente optou por passar por cima nesse início, porque depois melhorou muito, da qualidade técnica, para abrir esse espaço para essa produção local que era enorme, que era cosmopolita, como Sérgio do Lordose, como Anderson Chagas Neto, bacana, que trabalhava na rádio e era do Pé do Lixo, né? E a galera que chegava, era muito bonito, porque as pessoas já viviam ali na rádio, ajudavam a gente a construir um conceito de emissora, não só nas músicas, né, faziam shows para a gente nas datas comemorativas ou reivindicativas, entendeu? Passaram a fazer tipo quase que um conselho ali também de programação informal.
Então, Conceição, a gente sabe que a rádio surgiu como resultado de uma iniciativa de estudantes que queriam liberdade de expressão, liberdade editorial, integração entre a universidade e a comunidade. É importante que a rádio faça essa reaproximação com a comunidade acadêmica. Como que você vê a participação de professores e alunos de vários cursos aqui dentro da rádio?
Olha, eu acho essa participação fundamental, né? Mas é fundamental mesmo. Acho até que isso deveria ser uma coisa que nem precisasse mais se discutir, né? Agora, eu sei de todas as dificuldades disso. Eu sei que muitas vezes a associação de professores, de servidores, de estudantes não se vê ser representada na rádio, né? Porque por ela ser uma concessão da fundação, por em alguns momentos ela ter deixado de atuar como uma rádio pública e ter se tornado uma rádio institucional, chapa branca, em outros momentos nem isso, uma rádio relacionada a um partido, apenas um segmento, né? E outras questões de ordens operacionais, de ordens técnicas, às vezes a própria comunidade, eu acho que ela desistiu da rádio, ou ela se afastou um pouco da rádio. Mas é um movimento que, se a rádio tiver essa abertura, né, e tiver esse movimento, a comunidade vai participar, a comunidade que eu digo, né, os segmentos da universidade, também a comunidade da Grande Vitória, né, que principalmente os artistas, o pessoal de teatro, cinema, literatura, que tem o maior interesse em ter esse lugar de escoamento dessa produção cultural toda e de divulgação dessa produção cultural. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a universitária voltou a fazer isso, né, disponibilizando e negociando e articulando horários da sua programação para professores, para alunos, né? Eu acho isso importante e acho que isso é fundamental, isso é a razão de ser dessa emissora, inclusive.
Pois é, ainda mais uma emissora que é pública e de caráter educativo, né, Conceição?
Eu também acho, sabe, Anderson, que a gente precisa repensar dois conceitos que você falou aí, tanto público como educativo. Primeiro, público não é estatal. Isso tem uma diferença enorme, entendeu? É a esses interesses que ela deve representar, é a esses interesses que ela deve se voltar, né, criar possibilidades de entretenimento, de diversão, de informação, de divulgação, eu acho, inclusive, porque vários setores da comunidade produzem, eu acho que a rádio deveria estar disponível para isso, as ONGs, as associações de moradores, os diversos movimentos sociais verem nessa rádio um espaço para a veiculação das suas iniciativas, das suas reivindicações, das suas manifestações. Para mim, esse é um compromisso de uma rádio pública, diferente do estatal, né? E o educativo vai muito além do treinamento, do adestramento, daquilo que a gente entende como transmissão de conteúdo científico e formal. O educativo, para mim, é o que alarga as possibilidades para o conhecimento, para a convivência com o outro, para a produção da diferença nesse mundo de mesmidade, entendeu? De intolerância, de uma identidade engessada, padronizada, que acaba se identificando como a identidade do grupo hegemônico da sociedade. Então, para mim, essa educação é isso. Como ampliar essas possibilidades de conhecimento, de conexão, de criação, de diversidade, né, na sociedade capixaba. É isso que eu entendo.
Conceição, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, Anderson. Bom trabalho para você.
Nós estamos apresentando o debate universitária especial sobre os 24 anos da Rádio Universitária. Estamos falando sobre as ondas de um balão que ecoam na atualidade. Nós já ouvimos Kleber Carminati, professor do Departamento de Comunicação da UFES e ex-integrante do movimento estudantil Balão Mágico, que deu origem à rádio. Falamos também com Conceição Soares, jornalista, professora da Faculdade de Educação da UERJ e ex-diretora da Rádio Universitária. Nós vamos ouvir ainda o atual diretor da rádio, Rogério Borges. E agora ficamos com Vitor Lopes, jornalista, ex-coordenador de jornalismo da Rádio Universitária. Vitor, como foi sua experiência recente aqui na Rádio Universitária?
Foi muito prazerosa, se puder resumir numa palavra só. Foi duas, foi muito prazerosa e divertida. O que é o principal, o que é o grande desafio, né? A possibilidade de trabalhar com algo que você gosta. Porque a rádio, ela é feita num momento de muita liberdade, assim. A rádio universitária, ela dá muita liberdade para o trabalho. Isso é fundamental no desenvolvimento de uma série de atividades e no bom-estar da equipe. Eu participei da rádio universitária ao longo do ano de 2012. Entrei como gerente de jornalismo, fiquei durante um ano nesse cargo. E acabei também assumindo um programa, que era o Faixa a Faixa Universitário, que continua no ato da terça-feira, às 11 horas. Mas, falando um pouco mais do cargo de gerente de jornalismo, eu tive uma sorte de entrar com uma equipe nova que estava entrando na rádio, a partir de umas transformações que a própria rádio sofreu, uma equipe que estava muito afim de fazer, de movimentar a rádio de um jeito que sempre foi sonhado, mas ainda não havia sido executado nos últimos anos. Recuperando até um pouco uns conceitos antigos da rádio universitária, que é uma rádio também voltada para a produção do conhecimento dentro da universidade, e atenta com a cidade, né? E atenta também com o espaço da Grande Vitória, do Espírito Santo e também do Brasil. E esse ano de 2012 foi esse momento da gente acertar essa mudança da rádio, pensar novos programas. Foi um momento muito prazeroso de a gente ouvir depoimentos incríveis de professores que nunca tinham estado dentro do estúdio da rádio universitária. E eles muito felizes. Já estava gente de 20 anos de universidade que não conhecia, que nunca tinha sido chamado para dar uma entrevista na rádio. A rádio, durante um bom tempo, ficou longe da própria universidade. E isso, felizmente, mudou desde o último ano, de 2012, e continua em 2013. Com mais professores dando entrevistas, com professores assinando programas, que é o mais importante. Eu acho que essa mudança toda, que está desde 2012, é só um passo inicial de grandes transformações pelas quais vão passar a rádio universitária.
Pois é, Vitor, você mesmo acabou de dizer. Você chegou no momento em que a rádio sinalizava uma reaproximação, né, com a comunidade acadêmica, com os alunos e com os professores, retomando aí esse objetivo inicial lá da criação da rádio. Como que foi especificamente a concepção desses novos produtos? Como que foi trabalhar na construção desses novos programas que a rádio colocou no ar nos últimos tempos?
De cara, a gente sabia que a gente precisava voltar a rádio para uma produção mais cultural. Então, eu lembro que o nosso primeiro programa foi a criação do Revista Universitária, que vai lá, né, de segunda a sexta, 6 da tarde, com notícias sobre cultura. E o desafio era fazer, um desafio prazeroso sempre, era fazer com que os estudantes comandassem esse programa. Ele era apresentado, produzido por todos os estudantes que fazem parte da equipe da Rádio Universitária. Também a gente sabia que a gente tinha que ter mais professores dentro da programação da rádio. Que a rádio ainda estava, naquela época, estava com alguns programas terceirizados, e a gente precisou botar alguns professores para mostrar que, de novo, a rádio estava inserida dentro do contexto da Universidade Federal do Espírito Santo, que ela não era um corpo estranho ali dentro, que ela era sim fruto de um conhecimento produzido na universidade. E aí a gente teve um programa, a primeira ideia foi assumir o horário das 11 horas da manhã, de segunda a sexta. Eu posso citar uma série de professores que a gente chamou, foi o professor da comunicação social, o Fábio Malini, que nunca tinha apresentado programa de rádio, ele apresenta programas sobre internet, né, costumes do mundo digital. Aí às quartas-feiras teve a Mônica Vermes, tem a Mônica Vermes ainda, né, sempre às 11 horas, com o programa Lugar da Música. A Mônica Vermes é professora do curso de música da universidade, então é interessantíssimo o programa dela, porque ela apresenta esse panorama e a visão específica do professor dessa área sobre o universo da música brasileira. Às quintas-feiras, é um programa incrível que é do professor Maurício Abidal, né, Nas Ondas da Filosofia, que discute temas do cotidiano a partir dessa ótica da filosofia. E é sempre muito prazeroso, é muito leve o programa do Abidal, mas muito profundo também. E também às sextas-feiras tem um programa do Outro Escuta, com o professor Eli Vieira Júnior, da Comunicação Social também, da UFES, que faz um passeio pelo panorama da música mundial em diversos aspectos. Mas, de outros lados, também, aos domingos, assumiram os professores Alexandre Curse, Daniela Zanetti, no programa clandestino sobre música mundial. Isso é uma das mudanças também. A gente teve um debate universitário, né, que continua em exibição no programa. Ele começou de forma tímida em 2012, e agora com a apresentação, né, sua, do Anderson, que é toda quarta-feira, né, das 10 às 11, de debater questões da sociedade a partir de uma ótica da Universidade Federal do Espírito Santo. Está sempre produzindo conhecimento, conteúdo das coisas que acontecem na universidade. Além dos programas, uma mudança importante na rádio a partir de 2012 foi uma aproximação com aquilo que é de mais vital para a universidade, que são os estudantes. Então, aumentaram os números de estagiários, alguns programas foram redefinidos também, os horários, mas mais estudantes passaram a fazer parte da grade de profissionais, né, de colaboradores da rádio universitária, e não só da comunicação. Eu lembro que a gente tinha, e tem ainda, né, estudantes do curso de design, de cinema, tem gente do curso de economia, do audiovisual, além dos clássicos de estudantes do curso de jornalismo, que mostra uma rádio universitária mais plural também. E você perguntou dos programas, Anderson, eu posso citar também o Tarde Infinita, que é um programa da Nova Música Brasileira, que é de segunda a sexta, das 3 às 5 da tarde, que é uma ousadia positiva assim, da direção da rádio, que é apostar em novos nomes, é fazer a rádio universitária pensar para frente. É o único programa nacional de rádio desse tamanho de duração que pensa exclusivamente a nova música produzida no Brasil. Eu acho que o Tardes Infinitas é um exemplo claro de como a rádio universitária, desde 2012, e que está investindo mais em 2013, está preocupada nisso, de pensar para frente, de ser vanguarda, assim como costuma ser vanguarda o pensamento de uma universidade.
E, Vitor, especificamente com relação ao jornalismo, né? Você esteve à frente da coordenação de jornalismo aqui da rádio, e a rádio vem ampliando o seu investimento em jornalismo, né? O que você leva dessa sua participação especificamente no jornalismo aqui dentro da emissora?
Porque a equipe assumiu uma nova visão do jornalismo da Rádio Universitária em 2012, com o objetivo de fazer a rádio pensar a universidade e também levar esse olhar da universidade para dentro das questões contemporâneas, nacionais e internacionais, e também regional, né, no âmbito do Espírito Santo e de Vitória. A gente sabia que não bastava apenas um programa, como era o caso da Revista Universitária, que teve sua estreia na gestão de 2012, no meados de 2012. O programa continua toda sexta, de segunda a sexta, às 18 horas. Mais do que a gente tentou ampliar a noção de jornalismo para todos os programas, no sentido que a gente, ao convidar, por exemplo, o professor Eli Vieira Júnior para assumir um programa voltado para a música pop mundial, a gente sabia que ali haveria um conceito, e que ali há, inclusive, um conceito de pesquisa aprofundada. Não é apenas um programa de música. Ele é geração de conteúdo. A gente, da rádio, entendeu que esse jornalismo devia ser ampliado para geração de conteúdo, que todas as músicas, se possível, que uma grade de programação pudesse ser pensada nessa ótica de conteúdo. Uma música nunca é uma música. Ela revela muito mais de uma sociedade. E pensando mais especificamente no jornalismo também, a gente deu início com o debate universitário, que continua ainda na programação, né, toda quarta, 10 da manhã. Então o que a gente mais nessa época queria também era criar o site da rádio, que demorou um tempo para a gente fazer, mas que agora está lindamente na internet, assim, quem puder acessar, né, Anderson? É o universitariofm.ufs.br. Lá a gente entendeu que teria de ser um grande canal de comunicação da rádio, porque a gente precisa ter a reserva de todo o conteúdo que é gerado. O conteúdo não pode se perder nas ondas do rádio, né?
E avançar para outras plataformas também, né?
Isso, para outras plataformas. Quem perdeu um programa, quem não teve a felicidade de acompanhar um programa no dial, no carro, em casa, no radinho, ele tem que ter essa facilidade de ouvir o programa na hora que ele quiser. E o site da rádio hoje é completíssimo, ele tem todas as matérias e todos os programas, né, desde que o site entrou no ar. Então, é cada vez mais a rádio universitária se servindo ao debate, não se escondendo, e manter o arquivo da rádio no site é ter a certeza da opinião que essa rádio gera, e não ter medo dela.
E, Vitor, eu queria emendar duas perguntas aqui para você, que é o seguinte: você fez jornalismo aqui na UFES, né, e conheceu a rádio no início dos anos 2000, né?
Uhum.
E você falou, acabou de falar, da ampliação, né, do número de alunos da comunicação aqui dentro, ajudando na produção. E aí eu queria te perguntar, qual o papel que um estágio, né, uma participação na produção aqui da rádio, qual o papel que isso tem na formação acadêmica e na formação profissional desses estudantes da comunicação em especial, né? E qual a diferença que você vê daquela rádio de 10, 12 anos atrás para a rádio que está sendo construída agora nesse momento?
Boa pergunta, Anderson. Eu vou começar respondendo a última. Quando eu fui estudante da Universidade Federal do Espírito Santo no curso de jornalismo, os estudantes não entravam na rádio universitária. Não tinha espaço, não tinha como entrar, não tinha programa. Eu lembro que quando eu assumi a rádio, numa reunião com os professores do curso de comunicação, porque quando eu assumi a gerência de jornalismo da rádio, a convite do diretor Rogério Borges, eu lembro nessa reunião com os professores do curso de comunicação que eu estava muito feliz, porque a primeira vez que eu pisei na rádio, assim, eu pude gravar uma coisa, por exemplo, foi como contratado, porque infelizmente na minha época o curso de comunicação e a rádio eram muito distantes. Não pelo curso, mas talvez por uma gestão, de como era feita a gestão anterior da rádio. Então foi uma vitória muito grande poder entrar na rádio, e eu me pego até como exemplo de alguém que sempre quis entrar na rádio, que finalmente entrou na rádio. Infelizmente eu só entrei depois de formado. Durante meu curso de graduação teve alguns experimentos, assim, de algumas tentativas de estudantes de entrarem, lendo algumas notas, e também teve o programa Bandejão, mas isso já era no final e era muito difícil entrar porque era muito aluno e pouca vaga. Na gestão de 2012, o diretor Rogério Borges, ele tinha essa noção de que uma rádio se faz com alma, se faz com gente, se faz com pensamento, com cada vez mais pessoas colaborando. E era muito importante ter essa visão tanto dos estudantes quanto dos professores, das mais diversas visões possíveis, né? Tanto que a gente tem professor do curso de música, tem professor do curso de física dando aula, fazendo programa na rádio universitária. Essa diversidade que é importante, de vários centros do curso de comunicação. E também professores que, de algum jeito, colaboram vindo da entrevista no debate universitário, dando entrevista para alguma reportagem. E para os estudantes, uma coisa que quando eu assumi, e a direção da rádio me deu, eu fui muito feliz com isso, me deu essa possibilidade, foi levar os estudantes a liberdade que eu sempre tive nos meus estágios. Então, dando liberdade para a criação, você proporciona um aprendizado mais consciente, mais responsável. Então, era sempre essa ótica que a gente tinha, e a rádio universitária ainda tem, da liberdade de produção e da responsabilidade de produção também, dessas matérias, dos programas, porque só assim você cresce, só assim você constrói o seu próprio pensamento. Então, é incrível andar na rádio hoje. Quem puder um dia passar, e a rádio é aberta, é uma rádio pública, isso é sempre importante de deixar claro. Existe uma catraca entre a porta da rádio e os estúdios, efetivamente, assim, né? Não existe nada que te impeça de chegar na rádio e conversar, não existe nada que te impeça de entrar tanto na Universidade Federal do Espírito Santo quanto dentro da rádio, assim. Quem não puder ir para ver esse clima de tanta amizade dentro da rádio, é só ouvir, que eu acho que sente um pouco como é esse universo da rádio universitária, é só ouvir a rádio, tanto na internet quanto pelo dial mesmo.
Valeu, Vitor.
Valeu, Anderson. Obrigado.
A rádio volta a se aproximar de seus objetivos iniciais. Estudantes e professores de diversos cursos participam da programação da emissora e a comunidade acadêmica ganha importância, assim como o jornalismo. O diretor da Rádio Universitária, Rogério Borges, fala mais sobre isso agora. Rogério, quando você chegou aqui à rádio e como que foi essa experiência até aqui dentro da Rádio Universitária?
Bem, quando eu cheguei aqui na Rádio Universitária, na verdade, eu cheguei como músico, né? No início de carreira, e já tinha esse movimento bacana aí do pessoal todo aí, né? Do Balão Mágico, essa turma toda aí, depois turma do Ócio. Então, nesse período aí, como artista, foi meu primeiro, né, meu primeiro contato aqui com a Rádio Universitária. Depois, eu retornei aqui já como jornalista, como radialista e produtor musical, apresentando o Espírito Capixaba, que era um programa de valorização da produção fonográfica capixaba, que ia ao ar sempre de 2 às 3 da tarde. Cheguei aqui, quem me trouxe para cá foi Saúl Josias, né, que hoje é o apresentador do Terra Brasilis, um competente radialista. E aí era um programa semanal, né? Aí depois a gente foi ampliando o projeto, né? Virou projeto cultural, o programa, com apoio de Lei Rouanet, Lei Rubem Braga, a gente foi trabalhando nessa linha aí. E aí ficamos no ar até eu assumir a direção da rádio, que aí não deu para conciliar as duas coisas. Estou tentando revigorar agora da forma de um programa semanal, no mesmo formato. Mas essa foi a minha linha, né, de chegada aqui na Rádio Universitária.
Bom, e você assumiu a direção da rádio no ano passado, não foi isso?
Foi.
E desde então, várias novidades ocorreram aqui na rádio. Conta pra gente um pouco que novidades foram essas, os novos programas e qual o objetivo, né, dessas mudanças que ocorreram na emissora.
Assim, foi fortalecer, né, a presença da universidade dentro da rádio. Isso aí foi um primeiro passo. Mas algumas mudanças, né, a gente já tinha previsto, porque eu participei, né, antes de eu ser diretor, como eu estava, sabe, já aqui em contato com a rádio há um bom tempo já e tal. Eu participei de um seminário aqui que a gente organizou, fui um dos realizadores do texto final. A direção da rádio era do Léo Lopes, uma pessoa assim que eu tenho muito carinho por ele, muito respeito, que fez, né, contribuiu para alguns avanços aqui da Rádio Universitária, e alguns eu dei sequência. E outros foram novidades mesmo, assim, da minha gestão, de cumprir o programa, né, que foi estabelecido, um programa de comunicação da nova gestão da reitoria da universidade. E os programas foi porque eu comecei a dialogar com os departamentos, né, da universidade. Eu fiz várias reuniões, houve uma interrupção assim no período da greve, né, e tal, mas eu conversei com o CCHN, conversei com vários outros departamentos de educação física, e o principal departamento que hoje eu tenho, assim, como uma base bem legal aqui de apoio, que é o Departamento de Comunicação, né, da UFPS. Eu acho que eles vêm contribuindo bastante, sabe? Os professores estão sempre dialogando comigo, me ajudando a construir esse novo formato de programação, de conteúdo, e para que a rádio se mantenha sempre como uma referência no trato da cultura, da educação, da ciência e da tecnologia. Então, essa aí é a nossa maior proposta, de dar voz ao que acontece de mais relevante aqui dentro da universidade, para que lá fora, que agora a gente está com um alcance bem legal, as pessoas conheçam, assim, a UFES sem o seu lado acadêmico, erudito, uma coisa mais simples, uma observação importante, um programa de tecnologias, né, como das redes sociais, da internet, como tem o Fábio Malini. Isso é uma novidade de rádio. Isso é novidade, um programa de filosofia numa linha que vem sendo conduzida pelo professor Maurício Abdala, do Departamento de Filosofia também, é fantástico. Então, essas coisas foram construídas em conjunto. Eu sou a favor da liberdade mesmo, assim, da responsabilidade, da liberdade, e eu sou a favor da democratização, né, de forma bem ampla, da comunicação e das mídias. Então, eu agora posso colocar em prática, é claro, em comum acordo com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFPS, de algumas coisas que eu penso que são bacanas para a comunicação.
E com relação ao jornalismo, Rogerinho, hoje nós temos vários alunos de comunicação, muitos deles de jornalismo, aqui dentro da rádio. Temos dois jornalistas trabalhando, o conteúdo jornalístico está aumentando. Fala um pouco para a gente sobre isso.
Anderson, nós ampliamos a participação dos alunos da UFES na rádio universitária. Uma coisa bem bacana que eu acho, quando eu escuto eu fico emocionado, né, que foi a construção que a gente fez, eu e Vitor Lopes, né, que era foi o coordenador que eu convidei para me ajudar nessa construção desse jornalismo sem cópias. Um jornalismo sem cópia. E que atualmente é você que me ajuda. Aí observe que você, escutando Revista Universitária, você vai escutar matérias inéditas feitas pelos alunos, sabe? Isso aí é um ponto super legal, porque sem que ficar só buscando o que está no Gazeta Online, pegando coisa pronta e falando no rádio, não, estão construindo matérias, estão fazendo matérias fantásticas, claro, que são alunos, né? São alunos e talentosos. Então, a gente tem que investir nisso. Eu acho que a função da rádio universitária é exatamente mostrar para eles que eles são capazes de construir, cada um, a sua linha de jornalismo.
E, Rogério, a rádio universitária é uma rádio pública e educativa. Qual o papel de uma rádio com esse caráter hoje na sociedade, em especial na sociedade capixaba? Qual o papel que uma rádio com esse caráter deve desempenhar?
Ela deve fugir de um conteúdo de entretenimento vazio. É isso que a gente vem buscando. Levar até as pessoas o que elas não estão acostumadas a receber. Entendeu? Então, a gente trabalha nessa linha. Esse é o foco da nossa gestão. É de oferecer às pessoas um conteúdo, uma opção de qualidade, e manter o diálogo e mostrar que é possível fazer uma rádio diferente. Então, é esse o caminho que a gente pretende para a rádio universitária. E aí nós temos também ampliado o espaço, né, para a produção de conteúdo jornalístico aqui na rádio, através de um site, né, que nós lançamos esse site em janeiro, e hoje estamos já com um acesso muito fantástico, sabe? O número de visitas cada dia aumenta mais. Nós estamos disponibilizando os programas para download, né? Quem quiser ouvir quando não dá tempo de escutar no dia. Então, isso é uma opção também muito, muito interessante que a gente está tendo na rádio universitária, que está sintonizada com o mundo, né?
E, Rogério, tradicionalmente a rádio universitária é uma rádio aberta para as novas manifestações culturais, para as produções culturais locais, para as bandas, os cantores. É isso mesmo, a rádio continuará aberta cada vez mais para os artistas locais e principalmente para os artistas que estão fora deste circuito dito comercial?
Existe um debate nacional hoje, né, de haver uma conexão entre as rádios educativas e públicas no Brasil. Eu recentemente participei de um encontro onde pude conversar com diretores de várias rádios universitárias. A rádio hoje é filiada à ARPUB, Associação de Rádios Públicas e Educativas do Brasil, e ela tem um compromisso com esse debate nacional. Nós participamos do Conexão Brasil agora, o próximo mês agora, são 25 artistas do Espírito Santo que vão estar sendo tocados, seus trabalhos musicais, em mais de 60 emissoras em todo o Brasil. E existe uma preocupação de fortalecer o regional. O dia que a Rádio Universitária fugir desse foco de apoiar as manifestações culturais do Espírito Santo, não tem mais sentido. Porque quando você fala em manifestações culturais do Espírito Santo, você está falando da Universidade Federal do Espírito Santo também. E foi aqui que a gente viu surgir várias coisas importantes do movimento cultural na década de 70, 80, sabe? Então, isso tem uma coisa muito interessante. É uma conexão bacana isso. Então, o foco da rádio universitária é a cultura. E tem que ser um espaço sem nenhum tipo de ingerência, onde os artistas chegam, são bem recebidos, mostram seu trabalho, divulgam o que vão fazer e passam a ter um carinho especial com a rádio. Então, pô, eu também tenho os dois lados, sou músico também. Eu sei das dificuldades que é o músico chegar com um CDzinho no lugar, sabe, para tocar e nada. Aqui não, aqui o cara chega, a gente toca. Eu acho que é por aí. Então, a cultura produzida no Espírito Santo é prioridade, sim, na rádio universitária. Isso é uma bandeira de partida, né, da nossa proposta de manter essa relação com os artistas capixabas e levar até, né, a comunidade em geral aí o que de melhor se faz nessa produção. E eu tenho eu sigo, né, muito o exemplo da professora Conceição Soares, que eu tenho uma admiração muito grande por ela. Eu estou sempre falando com ela pela internet, né, ela está acompanhando o que a gente vem fazendo aqui na rádio, e foi um momento mágico da rádio quando esteve sob a direção dela. Uma coisa muito bacana, né? Eu estou me referindo a ela assim, com o maior carinho, porque realmente ela me ajuda bastante assim, em conversas e tudo mais. E foi um período realmente mágico. Muitos músicos se formaram aqui dentro. E outra coisa também muito importante de citar é o apoio que a gente está tendo, né, da Superintendência de Cultura e Comunicação da Universidade, através da professora Ruth Reis, que foi também muito importante nessa relação nova entre a rádio e o curso de comunicação social da UFES, porque sem isso aí não teria sentido, a gente não conseguiria avançar igual a gente está avançando. E para finalizar, dizer que a rádio não está de costas para a universidade.
Obrigado pela entrevista, Rogério.
Legal.
E o debate universitário especial sobre os 24 anos da Rádio Universitária está chegando ao fim. Nós falamos sobre as ondas de um balão que ecoam na atualidade. Para isso, conversamos com Kleber Carminati, professor do Departamento de Comunicação da UFES. Falamos também com Conceição Soares, jornalista e professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e ex-diretora da rádio. Conversamos ainda com Vitor Lopes, ex-coordenador de jornalismo da rádio, e ouvimos também o atual diretor da Rádio Universitária, Rogério Borges. Muito obrigado aos nossos convidados pela participação. Obrigado a você que nos ouve em casa, no trabalho, no carro. Vida longa, Rádio Universitária. Vida longa, liberdade editorial que temos aqui. Parabéns, Rádio Universitária. Lembrando que o nosso programa estará disponível também no site da rádio, no endereço www.universitariafm.ufes.br. A apresentação do debate universitária é minha, Anderson Cacilhas, e a direção de rádio é de Rogério Borges. Na sequência, você fica com o programa Lugar da Música, com a professora Mônica Vermes. Um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira.